Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
Olá, estamos começando mais um episódio de o seu podcast de turismo, onde estamos debatendo as principais novidades do setor, porém abordando muito o tema da pandemia e o impacto de tudo isso no segmento do nosso turismo no Brasil. E hoje vamos falar sobre um destino que realmente encanta os brasileiros, também é sucesso no exterior, e a gente não vê a hora dessas fronteiras todas se abrirem para que possamos visitar o estado do Rio Grande do Norte. Então, o nosso convidado hoje é o Bruno Reis, o presidente da EmproTour, ele que está à frente dessa nova empreitada para que possamos alavancar o turismo do Rio Grande do Norte. Bruno Reis, muito bem-vindo ao seu podcast de turismo.
Oi, obrigado. Estamos aqui junto. Foi um prazer participar com vocês hoje.
Bruno, vamos lá. A gente sabe que nas últimas semanas vocês vêm trabalhando intensamente, assim como os outros destinos aí no Brasil, para que possamos alavancar o segmento e fazer tudo com muita responsabilidade, com muita paciência. Afinal, a gente está vivendo um momento muito incerto e não sabemos ainda como serão os desdobramentos da pandemia, né, no nosso turismo. Uhum. Eu sei que vocês estão fazendo um projeto de capacitação muito bacana, obviamente que tem muitos detalhes, mas eu gostaria que você contasse um pouco sobre os bastidores, o que vocês vêm desenvolvendo para os agentes de viagens, para os bares, restaurantes e para as empresas de receptivo aí no seu estado.
Bom, legal. É sempre bom a gente trocar ideia, né, sobre como é que todo mundo está se comportando, tendo em vista que, né, a cada dia que eu vou dormir, eu tenho certeza que quando eu acordar eu vou ter uma notícia que vai acabar impactando aí o plano de retomada que a gente está desenhando. No começo da pandemia, aí, lá pelo 13 de março, a gente identificou que seria necessário, para auxiliar no processo de tomada de decisão, ter pesquisa, né, ter de fato dados de inteligência comercial para ajudar a gente a tomar a decisão, tanto no nível de política pública, quanto também com os empresários. E foi uma parceria muito exitosa, né, com vários membros aí da cadeia do turismo, porque hoje a gente tem dado, né, consistente que, de fato, tem nos ajudado a esclarecer um pouco desse movimento. Tanto é que no plano de retomada aparece a importância que protocolos de segurança sanitária vão ter, né, tanto para o usuário, para o turista, como também para os empresários do turismo. Então, quando a gente desenhou o plano de retomada, que é com uma linha do tempo, né, a gente fez uma linha do tempo de um processo de março de 2020 até dezembro de 2021, entendendo que a gente está separando por fases entre curto, médio e longo prazo, e quais mercados a gente vai trabalhar em cada um desses processos. Então, no curto prazo, as pesquisas demonstram que o turismo vai ser basicamente rodoviário e com destinos que estão até 600 quilômetros de distância. Então, a gente vai ter uma promoção intensa, né, dentro do Rio Grande do Norte e também dos estados vizinhos, como Paraíba, Pernambuco, Ceará e Alagoas. Numa segunda fase, o retorno gradual das companhias aéreas, tendo em vista que o Rio Grande do Norte é um mercado muito dependente, né, da malha aérea por conta do turismo de lazer. Também já voltando aí, meados de novembro, dezembro, é quando a malha aérea de fato volta com força para o destino, e num último momento, que é o longo prazo, a gente está falando aí do internacional. Mas tudo isso permeia, né, por essa questão do protocolo de segurança sanitária, e nós hoje somos o único destino que, além da gente ter um selo que vai conferir aos empresários, né, que eles estão cumprindo com os protocolos, nós também entendemos que a capacitação é muito importante, então fizemos uma parceria com o SENAC, e a gente vai aí capacitar, a nossa meta é capacitar aproximadamente 2 mil pessoas que estão na linha de frente do turismo, para que elas tenham a consciência, de fato, dos protocolos que têm que ser atendidos, né, tanto pelas organizações aí de saúde, quanto também de turismo. Então, De fato, a gente está preocupado em ter um destino seguro, tanto para os moradores, quanto para o turista.
Perfeito. Quando você fala de selo, gostaria que você contasse com mais detalhes. As empresas que participarem desses cursos e capacitações terão esse selo? Quais serão os critérios para que a empresa tenha acesso a esse selo?
Legal. O governo federal, por meio do Ministério, lançou um selo, né, Turismo Responsável, onde, bastante inspirado no modelo de Portugal, os empresários podem simplesmente autodeclarar que estão cumprindo com o checklist. Mas aí por aqui a gente entendeu que isso não seria suficiente, então a gente amarrou uma estratégia de também ter sinergia com o protocolo federal, né, que também informa e vai permear aí as decisões dos operadores, mas no estado a gente quis fazer o concurso, então ele vai ter. O empresário que quiser ter acesso ao selo do destino do Rio Grande do Norte, ele tem que, como etapa obrigatória, ter o selo federal e estar com o seu cadastro nacional atualizado. A segunda etapa é ter, no mínimo, dois funcionários por ramo de atividade, né, concluído no curso do SENAC. Aí ele submete essa informação para a Improtur e para a Secretaria de Turismo, nós validamos e emitimos um selo que tem 6 meses de validade, onde dentro de um site que a gente está criando, Turismo Mais Protegido do Rio Grande do Norte, todas as empresas que tiverem um selo válido estarão ali sendo promovidas, né? Então, um cliente lá de São Paulo que, quero saber quais são os hotéis de Pipa que tem o selo de segurança do destino. Ele vai clicar lá no site, aqui estão todos os hotéis de Pipa. Isso vale para os restaurantes, para os bugueiros, para os guias de turismo. Então, a gente está aí tomando esse cuidado de ter toda a cadeia do turismo envolvida. Mas, de fato, hoje nós somos o único estado do Brasil que tem um curso de capacitação, né? O que a gente tem visto é que existe somente o selo autodeclaratório e a gente entende que essa parte não é suficiente.
Perfeito. E você acredita também que o seu estado se destaca, inclusive, pela questão de sustentabilidade, as atrações que a gente encontra por aí em meio à natureza? Isso vai ser um diferencial para o seu público? Você acredita que as pessoas vão se interessar por destinos que ofereçam essa coisa mais ao ar livre, não tão metropolitana?
Ah, com certeza. E você falou um aspecto que também veio, né, nas nossas pesquisas. A força que aí tem, né, a praia, a natureza, o Nordeste. Eu brinco que o Rio Grande do Norte é um pedacinho literal do paraíso, né, até dentro do Brasil, porque Natal é uma cidade menor do que as outras capitais do Nordeste, né, como Fortaleza, Recife. E aqui teve até um estudo interessante de 2015 da NASA, que o ar mais puro das Américas é no Natal, né, no Rio Grande do Norte. Porque existe, de fato, né, bastante vento, até a energia eólica, né, é muito forte aqui no estado, e o ar ele passa pelo filtro nas dunas. Então, a gente tem aí essa atmosfera desse ar mais puro das Américas, tanto que isso pode ser um dos motes da nossa campanha que a gente quer promover aí no segundo semestre. E, de fato, né, são 400 quilômetros de praia no estado. Então, a gente tem São Miguel do Gostoso, Pipa, que são aí mundialmente conhecidos, mas lugares como Galinhos, né, que é uma ilha praticamente isolada, com um vilarejo de 500 habitantes, onde tem todo um cenário incrível, né, que está aí para ser desbravado. E a gente acredita, de fato, que, né, as pessoas querem procurar por natureza, por praia, então o destino vai se destacar por conta disso.
A gente tem aqui alguns números interessantes que mostram que mais de 80% dos visitantes do Rio Grande do Norte são do Brasil, sendo que 32,1% do Nordeste, 4,1% do Norte, Centro-Oeste 10,5%, Sudeste 31,5% e o público estrangeiro representa 16,1%. A gente sabe, e as pesquisas mostram, que nessa primeira fase todos os estados brasileiros vão depender muito do aquecimento do turismo interno. Então, eu queria que você comentasse um pouco das estratégias que vocês estão buscando para as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e depois nos contar um pouco das estratégias nessa segunda fase, quando já a gente tiver já as fronteiras abertas e os voos todos funcionando, quais serão as estratégias para o público estrangeiro também?
Uhum. Ah, legal, porque isso passou também por uma mudança, né, até de paradigma dentro da cadeia do turismo, né? É, por exemplo, as agências de viagem do Brasil, né, daí eu estou falando de Rio e São Paulo, e até as internas do Rio Grande do Norte, que eram muito acostumadas a vender Orlando, Dubai, Nova York, Paris, essas agências acabaram se reinventando para inserir produtos do Brasil dentro do portfólio. Então, eu acabei, a gente acabou se aproximando bastante aí, né, de algumas agências que estão interessadas em começar a vender um produto que elas não estavam vendendo. Então, isso já é uma oportunidade nova do mercado, além das operadoras muito tradicionais, né, como você citou, desses mercados emissores, operadoras grandes, né, de lazer, aí eu estou falando de Flytour, CVC, elas têm uma força muito grande, né, aqui com o destino. Mas, e aí, só para comentar a história do plano de retomada, né, que você me perguntou, é justamente isso. Então, a gente vai ter uma estratégia voltada a curto prazo para o cearense, paraibano e pernambucano, e lançando produtos especiais para esse público, né? Então, se o pernambucano que comprovar que de fato está vindo para os hotéis de Pipa, ele vai ter um valor agregado nessa tarifa, ele vai ter um early check-in ou late check-out. Um cearense que estiver vindo para Natal, ele também pode ter aí algum desconto num passeio de bug. A gente está imaginando como é que a gente pode fazer para envolver esse público. E também, em conversa com as próprias companhias aéreas, né, a gente teve uma live essa semana, que foi com a revista de bordo da Azul, e a gente fez a live, né, não do formato tão tradicional, a live foi direto lá da Praia do Madeiro, em Pipa, num pôr do sol, onde a gente contou, né, para a revista de bordo da Azul e para todo mundo que segue lá as viagens, como é que o destino está se reorganizando. Então, a gente quer ter uma parceria com influencers, né, para de fato mostrar como é que está a experiência do destino. A gente quer abraçar os agentes de viagens, os operadores de turismo, para mostrar que o destino está seguro. Então, é uma estratégia bastante interessante. E no público internacional, que você comentou, a maioria deles são portugueses e argentinos, e aí a gente depende, né, de abertura de literalmente de fronteiras, né, porque os voos podem até voltar, mas aí depende de outras variáveis para a gente ter o público aqui de volta.
Perfeito. Conversando com alguns empresários, principalmente do segmento hoteleiro, fala-se muito de novos projetos trabalhando por nichos. Então, de repente, um hotel que vai ter um produto específico para o mercado pet, um outro hotel que vai ter determinado produto específico para o público LGBT. A gente sabe que isso já é uma realidade, porém, acredita-se que no pós-pandemia as empresas de turismo devam trabalhar mais fortemente nisso. Existe algo dentro do Rio Grande do Norte, algum projeto específico que pretende apresentar produtos para nichos diferentes, trabalhando mais especificamente cada nicho?
Sim, bom, muito interessante sua pergunta. Eu, na verdade, não sou daqui, né? Eu sou nascido e criado em Brasília. A minha trajetória toda no turismo aí tem mais ou menos 15 anos. Eu já passei por Rio, São Paulo, Brasília, Santa Catarina. Morei um tempo fora também. E aí eu acredito muito, muito em segmento e nicho de mercado. Tanto que quando eu cheguei para começar esse trabalho há 10 meses atrás, a gente criou, de fato, o site do destino, que é Tudo Começa Aqui, né, que é o lema da nossa campanha, onde ela está separada por segmento. Então, quando você entra lá, você vai conseguir ver ecoturismo, religioso, sol e praia, resorts all inclusive. A gente já entrou nesse nicho, né? Está no nosso radar também aí segmento de demanda, que é o LGBT, o pet friendly, um pouco mais tímido ainda, porque isso parte aí de uma sensibilização e mobilização com os empresários. Apesar que a gente tem eu até comentei, eu participei de uma live ontem com os membros da IGLTA sobre a coletiva de imprensa que eles tiveram dos dados do público LGBT, e até falei sobre isso, que a gente tem um evento aqui que é o próprio Carnatal, que é um carnaval fora de época, tem duas cantoras, que é Cláudia Leite e Ivete Sangalo, onde elas trazem muito desse público para cá, aproximadamente são 100 mil pessoas em 3 dias de evento. Então, o destino também já recebe automaticamente, né? Mas, de fato, acho que a gente se posicionar por nicho e segmento, na minha cabeça, é o que mais faz sentido. Uma das tarefas que a gente quer fazer agora é justamente trabalhar com o público da melhor idade, no regional, né, clubes da melhor idade, na Paraíba, no Ceará, Alagoas, convidando essas pessoas para virem para o destino, mas é com um target muito focado, né?
Perfeito. Você já entrou no nosso próximo tema, que são esses grandes eventos. A gente sabe que Natal é perfeito, é um destino perfeito, quando o Rio Grande do Norte, em geral, quando a gente fala de grandes eventos, principalmente Carnaval, Carnatal, tempo de festa junina, é sempre uma grande festa. E essa é uma pergunta que principalmente os nossos leitores e ouvintes nos fazem muito. A gente sabe que esse mercado das lives, né, realidade virtual, YouTube, tudo isso vem crescendo muito, né, desde o início da pandemia. Os números mostram aí índices que esperava-se talvez alcançar daqui 2 anos, e em 3 meses a gente alcançou números absurdos dentro dessas plataformas. Como é que a gente pode imaginar, você que está nos bastidores do turismo, que faz o turismo acontecer, que estão aí criando todas essas estratégias, como imaginar um evento tão grandioso, né, colocando aqui como exemplo o Carnatal? Quando é, né? Vamos ser bem objetivos aqui para o pessoal que nos escuta. Uhum. Como a gente vai ter oportunidade de, novamente, Bruno, participar de um evento como esse? Qual a expectativa, se a gente pudesse colocar isso numa timeline, para se organizar, para pensar nessa coisa realmente da aglomeração, que hoje é algo tão distante da nossa realidade?
Faz todo sentido esse questionamento. Até porque falar de Carnatal, né, o Let's Pipa, que é o Réveillon super famoso também aqui em Pipa, e o Réveillon do Gostoso, né, que é o Réveillon em São Miguel do Gostoso, que de fato o que a gente fala é aglomeração, né, é festa. A gente estamos na previsão de chamar esses organizadores agora, na próxima semana, para entender até como é que eles estão se posicionando, né, pensando que dezembro, né, a gente está aí já com muito próximo, onde eles também têm que entender como é que os municípios vão se posicionar, né, nessa maneira. Mas a nível nacional, essa mensagem ainda não está clara, né? Eu até quando vejo alguns amigos meus, né, que estão na Europa, dizendo, ah, não, mas aqui está tudo normal, está todo mundo sem máscara, está todo mundo como se fosse, né, tudo normal, eu não sei se no Brasil, de fato, a gente vai ter essa tranquilidade em dezembro. Hoje eu me preocupo um pouco da maneira como é que isso pode acontecer, mesmo porque quem consome esses eventos também tem preocupação com a sua própria segurança, né? Então, e eu também não imagino um evento como um Carnatal, né? Todo mundo de máscara, todo mundo passando o álcool em gel, é um pouco, né, não faz tanto sentido. A gente está se questionando também em relação a isso, porque, de fato, os eventos são geradores, né? Eles impulsionam a economia do Estado de uma maneira muito forte. Então, por isso que a gente já está querendo, inclusive, antecipar essa conversa para entender, de fato, quais são as tendências. E mais do que isso, não só os eventos de lazer, né, como são esse caso, aqui a gente também faz a gestão do Centro de Convenções de Natal, onde acontecem feiras, congressos, convenções. Então, antes a gente tinha uma metragem estipulada, né, por metro quadrado, quantas pessoas cabiam dentro do centro de convenções. Isso tudo mudou, né? Isso tudo agora vai mudar. Como é que eu vou fazer o centro de convenções que tem ar-condicionado central e que atende até 12 mil pessoas em formato auditório nessa nova realidade agora, né? Então, quantas pessoas vão caber dentro do centro de convenções? Como é que eu vou fazer com um ar-condicionado que é central, sem ventilação natural? Então, são questionamentos que o mercado todo do turismo está se fazendo nessa realidade.
Perfeito. É realmente surreal tentar imaginar tudo isso e essa nova realidade. Até para deixar registrado aqui, a gente está tendo essa conversa hoje, dia 19 de junho. E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nas últimas semanas, houve, né, o que vem se falando muito do afrouxamento das regras, distanciamento social. O governador da Flórida abriu algumas praias. Poucos dias depois, os números de pessoas infectadas aumentou muito. Independente de pessoas que estão sendo testadas, os números realmente aumentaram. Uhum. A preocupação aqui agora, por exemplo, é o 4 de julho, que é um evento que também as pessoas vão para a rua, que também existe aglomerações, queima de fogos, as pessoas lotam as praias, os bares. Então, o que a gente nota aqui das reuniões que a gente participa é essa questão também da conscientização do turista. A gente vê que os projetos do Rio Grande do Norte para conscientização do agente de viagem, dos proprietários de bares, restaurantes e hoteleiros, está sendo muito bem feito, parceria com instituições de ensino e tudo mais. Mas existe algum projeto específico para o turista? Quais serão as campanhas? Como educar essa pessoa novamente para que ela entenda e muitas vezes não se revolte, né? Como a gente falou, como imaginar alguém numa festa como um Carnatal usando máscara e álcool em gel? Aqui, basicamente, como imaginar um parque da Disney e as pessoas usando máscara e o calor da Flórida e o álcool em gel num parque onde há fila, as pessoas ficam próximas? Uhum. Nos bastidores, como é que vocês vêm pensando essa nova realidade em relação a novas campanhas para o público final?
É muito interessante pensar, né? Porque, de fato, é o que você acabou de comentar, é uma mudança postural, né? É a formação de uma nova cultura. É muito também, quando a gente vai falar com os empresários sobre o curso de capacitação, as mudanças não são estruturais. O estrutural é o básico, que é o álcool em gel, de fato, né? Porque eu preciso colocar um dispenser de álcool em gel. A mudança era muito mais postural, né? Como é que os funcionários vão ter que fazer as abordagens e para cumprir com os protocolos. E isso é, de fato, cultural, né? Acho que a gente vai ter que criar uma cultura aí nesse aspecto. E até para complementar o que você também trouxe, o alinhamento dos protocolos, ele é muito importante. Porque pensa aqui no estado, né? A gente tem o famoso passeio de bug, que passa por alguns municípios, né, perto de Natal. Então, vamos supor que o passeio de bug sai de Natal e aqui tem um decreto que o turista tem que usar a máscara, todo mundo tem que usar a máscara em via pública. Se o município do lado não exigir isso, fica uma confusão na cabeça do turista, né? Por isso que a gente quis fazer os protocolos alinhados, o governo federal não pode pedir 2 metros de distanciamento, o governo estadual 1,5 metro e o município do Rio Grande do Norte 1 metro. Né? Quem vai acompanhar isso tudo? Isso causa uma confusão na cabeça do turista, né? Mas, de fato, a gente está preocupado, tem uma parte da nossa campanha que é também de conexão com o turista que chega no estado, onde desde a jornada dele no aeroporto até ele vivenciar todas as experiências que ele tem no destino, que ele seja informado, que quando ele chegue no receptivo para ser... Né, pegado lá, buscado no aeroporto, ele vai já preencher uma parte de uma ficha e receber quais são as orientações da estada. No hotel a mesma coisa, no passeio a mesma coisa. Por isso que os profissionais têm que estar muito capacitados, né? A linha de frente do turismo, os guias, os bugueiros, eles têm que estar capacitados. Porque eles também vão ser parte nesse papel nosso de fiscalização, né? Porque nós todos estaremos muito fiscais daqui para frente, né? Então, se eu for numa pousada e eu ver que aqueles protocolos não estão sendo cumpridos, eu já vou querer denunciar na rede social, eu já vou querer saber, né, vou postar no meu Instagram que aqui não fui bem recebido, que não estão sendo cumpridos da maneira como deveria. Tanto é que no nosso site, para o lançamento do selo, a gente vai botar, né, tem lá uma previsão de um canal para reclamação e denúncia. A gente entende que vai ser uma mudança postural.
Perfeito. Quando vocês acreditam que realmente o destino estará pronto, com esses selos funcionando, com a linha de frente capacitada, e a gente poder dizer assim, olha, estamos prontos para recebê-los. Agora o material está criado, as campanhas estão no ar, venham nos visitar.
A gente separou por fase, né? Então, o curto, médio e longo prazo. E agora nós estamos justamente fazendo o alinhamento com todos os setores da economia do estado como um todo, né? Porque não adianta só o turismo estar pronto se os setores de bares e restaurantes não estão prontos, né? Se os serviços, de maneira geral, não estão abertos, né? Imagina, o turista vem para cá e não pode ir para nenhum restaurante, então não faz tanto sentido. Então, nesse momento, a gente está alinhando em quais etapas da economia que a gente vai inserir os serviços e os setores do turismo. Os cursos de capacitação, a gente abriu matrícula há 2 semanas, e nessa semana a gente começou com a primeira turma. Foi um boom de matrículas, né? A gente abriu 500 vagas e tivemos quase 1.100 inscritos, Então, isso demonstra também que, de fato, as pessoas que trabalham no setor estão preocupadas, né, elas querem saber como devem se comportar. O site, a gente tem uma previsão de estar com ele pronto e ativo, de fato, na primeira quinzena de julho, né, com os selos que já estão disponíveis. E também o que a gente está sugerindo são blitz educativas, né, com os municípios, para que a gente possa fazer, junto com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Turismo, uma conscientização dos empreendimentos, né? Então, de repente, no final de julho, a gente vai querer ir lá em Pipa e juntar os atores do turismo e fazer blitz aleatórias para entender como é que, de fato, os barraqueiros de praia estão atendendo, como é que o artesanato está atendendo, como é que os hotéis estão atendendo, né? De fato, que é conscientizando as pessoas desse novo momento.
Perfeito. A gente está vivendo um momento de muita incerteza e, infelizmente, somos bombardeados diariamente por notícias falsas. Eu queria que você deixasse uma alerta aqui para os nossos ouvintes em relação à importância de que eles escutem, por exemplo, os órgãos oficiais, a mídia especializada, porque hoje a gente sabe que a informação, ela é... A pessoa tem um celular, ela faz um vídeo, ela faz um post e ela enche o mundo de informações que muitas vezes não são corretas. Isso está acontecendo muito aqui, isso está acontecendo muito no Brasil. Qual a importância de buscar a fonte certa, de saber filtrar a informação e realmente buscar informação na mídia especializada ou nos órgãos competentes?
É ótimo. Até um pouco nessa preocupação, né, dos operadores de turismo, companhias aéreas, né, esses membros de fato já procuram um órgão oficial de turismo, porque é dessa maneira que a gente acaba tendo mais credibilidade na informação. Preocupado com isso, a gente lançou canal no YouTube, canal no Spotify, no LinkedIn, para tentar ao máximo, né, compartilhar essa informação para que o turista se sinta mais seguro, tendo em vista que, como você comentou, né, o órgão oficial de turismo é quem de fato tem a informação mais fidedigna da realidade. Então, a minha sugestão é que a gente sempre procure, de fato, as secretarias estaduais, as empresas de promoção, e acho que o selo vai ajudar nisso, né? Então, as empresas que tiverem o selo, de fato, elas vão sair na frente, porque vão mostrar uma preocupação desse gestor com a experiência e a jornada desse passageiro. O que eu falo para os municípios, quando a gente faz as nossas reuniões internas, que não adianta só o hotel estar preparado com os protocolos feitos. O destino como um todo tem que estar preparado. Então, fui para São Miguel do Gostoso, e fiquei numa pousada incrível, e depois a pousada cumpriu todos os requisitos. Aí eu vou fazer um curso de kitesurf. Se o instrutor de kitesurf também não tomar os devidos protocolos de higiene, não adianta, né? Eu vou acabar queimando o filme do destino. Então, essa consciência dos gestores privados e públicos, de fato, estarem conscientes dessa iniciativa, ela vai ser muito frutífera. Então, eu estou acreditando que, como o nosso estado ele é menor, a gente vai sair muito na frente nesse diferencial competitivo. E nessa semana mesmo, nós submetemos os nossos protocolos para o WTTC, né, que é o Conselho Mundial de Turismo, para também ter a chancela do Safe Travels, que eles estão, estão chancelando alguns destinos no mundo. A gente espera que o Rio Grande do Norte também seja o primeiro deles com essa chancela, para que também seja um diferencial competitivo na hora de eu dialogar com os operadores internacionais, né? Então, o Réveillon no Vila Galé aqui do Rio Grande do Norte, onde a gente recebe aí um voo charter de portugueses. O português, ele vai querer ver se tem um selo onde ele está acostumado, que ele está vendo lá na Europa, que é o selo do WTTC, que é o Safe Travels. Então, eu também tenho que estar preocupado e atento a esse movimento.
Perfeito. O que a gente espera é que as pessoas estejam capacitadas, animadas, preparadas para essa nova realidade, que esse selo seja logo uma realidade em todos os empreendimentos e estabelecimentos do turismo pelo Rio Grande do Norte e que possamos visitar muito em breve o seu destino, Bruno. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. O que a gente vem falando muito na Brasil Travel News é que, assim, Obviamente, não é tempo de viajar, porém é tempo de se planejar e sonhar. Então, para aqueles que já estão planejando uma viagem ao Rio Grande do Norte, que roteiro você indicaria? Quantos dias para quem está no Brasil?
Ah, legal. Então aí, muito legal isso, porque a gente tem o site que é tudocomeçaaqui.rn.gov.br, isso também é Instagram e Facebook. A gente fez uns vídeos de realidade virtual já com esses roteiros sugeridos, então, de fato, a pessoa pode ter a experiência de um passeio de bug na casa dela, ou a experiência de um stand-up paddle lá em Pipa observando os golfinhos, ou um mergulho, ou uma aula de kitesurf. O estado é muito rico, né? Então, de fato, tem N opções. Mas para quem está vindo pela primeira vez, eu sugiro, né, obviamente, Natal, São Miguel do Gostoso e Pipa, porque são destinos que tá na cabeça de todo mundo, né? Tem experiências maravilhosas que a gente pode observar junto à natureza. E para quem é aquele viajante com mais experiência, a gente tem o Geoparque Seridó, onde tem inscrições rupestres de 9 mil anos atrás, onde tem toda uma parte de ecoturismo e de trilha, que também é sensacional, e a gente nem imagina que tem isso no estado, né? A gente sempre é muito lembrado por praia, mas tem de tudo, principalmente até um outro atrativo que está super interessante, que é o maior monumento católico, fica no Rio Grande do Norte, né? É uma estátua de 56 metros de altura, de Santa Rita de Cássia. Então, tem muito para ser explorado. E ali no site, nesses canais, tanto no Spotify quanto no Instagram, a gente trouxe para a realidade, né, e para ficar mais próximo e conectado com esse possível cliente. Eu faço um convite, inclusive, para vocês, se vocês não conhecem, que vocês venham. De fato, vai ser ótimo receber vocês por aqui, para a gente, de fato, mostrar o quão encantadores pode ser.
Perfeito, é um destino que eu realmente sou apaixonada, tive a oportunidade de visitar, conheci alguns pontos turísticos, mas não vejo a hora de poder mostrar mais o Rio Grande do Norte, principalmente nessa nova fase, nessa nova realidade. Então, Bruno, eu agradeço demais a sua presença. Bruno Reis, que é o presidente da Improtur, ele que está ali ao lado de um time de peso, trabalhando intensamente para a retomada do destino Rio Grande do Norte, para que em breve possamos visitar Natal, visitar Pipa, visitar todos os pontos turísticos com muita segurança e que possamos nos divertir demais no seu estado. Bruno, muito obrigada.
Obrigado, estamos aqui à disposição.
Fica aqui mais um episódio de seu podcast de turismo. Até o próximo.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.